O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e hoje o nosso tema é Inteligência Artificial na Educação. Nosso convidado é o professor Ig Ibert Bittencourt, do Instituto de Computação, também psicólogo, um professor bastante premiado. Em 2022 recebeu a Ordem Nacional do Mérito Educativo. Esse ano ele recebeu a Cátedra da Unesco. É fundador do NIS, que é Tecnologia na Educação, desde 2011. E esse ano também coordena o INCT. Nós vamos explicar todas essas questões agora com o professor Ig. Muito obrigado por sua participação, professor.
Muito obrigado, professora Lenilda. Olá, caros ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, bater esse papo e falar um pouquinho sobre essas coisas que a gente tem feito com relação à inteligência artificial na educação.
Pois é, professor. O senhor apresenta uma pesquisa de ponta com resultados que têm impacto social. Isso é importantíssimo e que os ouvintes querem entender mais, até porque isso é uma conquista que o senhor compartilha com a UFAO, né? Eleva o nome da UFAO e o senhor é um pesquisador de renome internacional, né? Então, a UFAO está aí pelo mundo com a sua pesquisa e a gente quer conhecer melhor, entender melhor. O site da UFAO tem colocado algumas questões, mas é bom a gente compartilhar cada vez mais. Então explica para a gente o NIS, vamos começar por aí. Como é que surgiu, o que é, qual foi a proposta?
Legal. Então, o NIS, ele significa Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais. Ele surgiu em 2011, fruto de muitas conversas e reflexões, principalmente minha, do professor Alan Pedro, que também é professor do Instituto de Computação da UFAO, e do professor Sergi Zotani, que na época era professor da Universidade de São Paulo. E aí a gente sempre acreditou que a gente deveria impactar positivamente a educação, principalmente a educação pública básica. E foi com essa proposta que a gente criou o NIS, inicialmente pensando em trabalhar o empreendedorismo social, ou seja, estimular que estudantes construíssem negócios de impacto social e daí impactassem de alguma forma a educação pública. Então, por exemplo, dentre as várias iniciativas, na época 2012, logo depois que a gente fundou o NIS, a gente criou o Meu Tutor. Meu Tutor foi uma plataforma gamificada, adaptativa, voltada para estudantes do ensino médio e do Fundamental 2. Chegamos a ter mais de 300 mil alunos usando a plataforma e em 2006, 2007, a gente decidiu expandir o trabalho e começar a desenvolver e apoiar o governo federal, principalmente o Ministério da Educação, onde até hoje a gente trabalha com eles e com outros atores. Então, o NIS é isso, é esse núcleo voltado para impactar positivamente a educação pública e básica, e que tem três áreas principais de atuação, que é educação, como eu já falei, transformação digital via tecnologia, e aí onde entra a minha pesquisa de inteligência artificial, e políticas públicas.
O senhor é um pesquisador da área de computação, né, que é uma área assim, que hoje é tecnologia de ponta, é bastante demandada, né, e também é psicólogo. Como é que surgiu esse interesse de colocar essa pesquisa numa área assim, que muitas vezes é relativamente desprezada, digamos assim, que é a educação básica, a educação pública? É claro que a gente exige uma importância enorme, mas a verdade é que não é a área que as pessoas mais pesquisam, mais se dedicam, né? Às vezes a área de patentes, de tecnologia para a indústria é mais atrativa. Mas o senhor escolheu com a sua equipe a educação básica. Por quê?
Se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria que é propósito. Então, eu particularmente, né, cada um tem sua história, os fundadores, mas a minha história nasce dando aula para os meus amigos durante o ensino médio e dali eu nunca parei. Então, quando eu entrei num curso de tecnologia, eu já tentei inovar e gerar negócios e inteligência artificial na educação. E eu sempre fui muito curioso, sempre quis entender as coisas. E quando eu entrei na universidade, virei professor do Instituto de Computação, comecei a pesquisar mais, eu sempre ficava muito intrigado com maneiras de ensinar melhor ou de aprender melhor. Então, eu decidi fazer psicologia aí. Foi por isso que eu fiquei muito em dúvida se eu deveria fazer pedagogia ou psicologia. Mas a psicologia, a gente vai muito a fundo em teorias de aprendizagem. Então, eu queria beber em fontes como Vygotsky, Piaget, Skinner, Brunner, Foucault. Então, eu decidi fazer psicologia, entender mais profundamente essa área para poder contribuir mais. E aí vem daí. Então, é um propósito ligado a essa curiosidade e vontade de alguma forma oportunizar que essas crianças também consigam prosperar na vida.
E esse propósito seu, que bom, está tendo reconhecimento, né? O senhor recebeu alguns prêmios, a Cátedra da Unesco, uma comenda nacional na área de educação. Fala um pouquinho sobre esses reconhecimentos que foram para a sua pessoa, mas que também são compartilhados com o nome da Universidade Federal de Alagoas.
Esses prêmios foram muito importantes. Eu acho que eu sou o meio, digamos assim. Eu fui um meio, eles têm que indicar uma pessoa, me indicaram. Mas eu acho que esse prêmio é do NIS inteiro, da comunidade, de todo mundo que contribui com ela. A Universidade Federal tem um impacto muito grande. Se não fosse a UFAO, não seria possível desenvolver pesquisa de ponta, porque a gente consegue ter esse apoio e trilhar esses caminhos das pedras que são tão difíceis e tão competitivos. Então, por exemplo, a Ordem Nacional do Mérito Educativo que a gente ganhou foi graças às contribuições que a gente tem feito para o país. Então, a gente, no NIS, a gente é responsável por várias políticas. Então, por exemplo, mais recentemente, o Pé de Meia. O Pé de Meia é uma política que impacta 5,5 milhões de alunos do ensino médio do país, o país que tem mais ou menos 8 milhões de alunos. E tudo isso é responsabilidade nossa de analisar tudo que tem sido distribuído de dados e ver quem pode receber essa bolsa ou não. É óbvio, né? Então, a gente trabalha muito com o Ministério da Educação, com a Caixa Econômica Federal, para essa política ela ficar de pé, e ficou de pé em 45 dias. Outra política que a gente contribui muito é o PNLD, que é a política do livro. Se o seu filho hoje tem livro, se o seu filho estuda na escola pública, filho ou filha, e eles têm um livro, é graças a essa política do PNLD. Essa política, ela tem 8 etapas até o livro chegar na mão das crianças, e o NIS hoje cuida de 7 das etapas, das 8 etapas. Então, são só 2 exemplos, além de vários outros, como política de recuperação das aprendizagens, políticas que foram para combater os desafios da pandemia. Então, são algumas iniciativas que levaram com que a gente ganhasse essa Ordem Nacional do Mérito Educativo, que a gente ficou muito feliz, muito emocionado para entender que vale a pena aliar sonho, propósito e profissão. E a Ordem Nacional foi esse reconhecimento para saber que a gente está no caminho certo. Ela basicamente foi o começo para que a gente consiga trilhar e continuar trilhando esse caminho.
Professor, só para entender melhor essas etapas do Plano Nacional do Livro Didático, porque eu, como repórter, acompanhei muitas vezes momentos trágicos de a gente ver os livros chegando, por exemplo, na secretaria, num depósito e ficando lá, os livros chegando e já defasados, os livros chegando de forma inadequada. Então, saber quais são os livros, ouvir a participação dos professores e dos estudantes sobre o conteúdo, ter uma política de distribuição efetiva que garanta que o livro vai chegar na mão do aluno no início do ano letivo, tudo isso demanda um esforço conjunto muito grande, né?
É um esforço imenso. Essa política, ela é a política mais antiga da educação brasileira, tem quase 90 anos. Ela é responsável por entregar livros para milhões de alunos, então todo ano são comprados 100, ou em algumas vezes mais de 100 milhões de livros, garantindo que toda criança tenha o direito a aprender e ter acesso a conteúdo de qualidade. Mas tem vários desafios. Então, por exemplo, essa política custa mais de 3 bilhões e um edital, quando é lançado e até o livro chegar na mão do aluno, são 3 anos. E o que é que a gente está fazendo no NIS? a gente conseguiu fazer um desenho para reduzir de 3 anos para 362 dias e estamos trabalhando para reduzir o custo de quase 4 bilhões para 2 bilhões. A gente já conseguiu reduzir, só na etapa de distribuição, quase meio bilhão de reais, e a gente está trabalhando diuturnamente para fazer com que o livro ele chegue mais rápido, menos defasado, com mais qualidade, com menos gasto da máquina pública.
Com certeza é uma contribuição absolutamente relevante. E só para entender melhor essa comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo que o professor recebeu em 2022, essa comenda foi recebida por educadores como Paulo Freire e Anísio Teixeira. Então, é uma comenda, assim, bastante prestigiosa, né, professor?
É a maior honraria que um militar ou civil pode receber na educação brasileira. Então, quando eu recebi a ligação que eu tinha sido indicado para receber essa comenda, eu fiquei muito emocionado mesmo. Eu estava morando nos Estados Unidos na época, que eu passei 2 anos na Escola de Educação da Universidade de Harvard, e vim para o Brasil exatamente para receber essa comenda. Para mim, foi como se tudo que você viveu, lutou, noites que não dormiu, o que estudou e desafios que a gente passa para botar as políticas de pé junto com outros atores, valeu a pena, né? Então, um grande cientista como Paulo Freire, um grande estadista como Anísio Teixeira, você saber que eles ganharam uma comenda como essa e você está sendo indicado a receber e depois receber essa comenda é muito emocionante e mostra que o caminho é por aí. Para mim foi um momento muito feliz na minha carreira.
Com certeza, professor. Parabéns em nome da UFAL, mais uma vez, né? Professor, e sobre a cátedra da Unesco? O que significa ter uma cátedra da Unesco aqui na UFAL?
Essa cátedra, antes de falar até da cátedra, eu vou falar por que a gente decidiu aplicar essa cátedra, né? A gente viu toda a disseminação da inteligência artificial ali por 2022, mais recentemente, e toda uma demanda por uso de inteligência artificial, mas é uma IA que normalmente ela chega para quem já tem acesso, para quem já tem dispositivos bons, para quem às vezes pode pagar uma assinatura, para quem tem competências digitais para fazer um uso apropriado. E como é que fica, em grande parte, das escolas que você não tem acesso à internet de qualidade, que você não tem um dispositivo para todo aluno, que você não tem as competências digitais dos professores desenvolvidas? Então, a gente gera, com a proliferação da IA, mais divisão digital, mais desigualdade. A IA é uma ferramenta muito potente e ela, bem aplicada, pode ter grandes benefícios para a educação. Mas essa educação e esses benefícios vão chegar para todos ou para poucos? E provocado por isso, a gente decidiu, eu e o professor Seiji, a gente decidiu criar uma área chamada IA Desplugada na Educação, onde é uma IA que ela trabalha com um objetivo para chegar para todos, é democratização da IA na educação. É fazer com que a IA, independente de conectividade, de competências digitais e de dispositivos, ela chegue. Parece até um contrassenso, né, ouvinte? Mas acredite, funciona e a gente já tem aplicado para milhões de alunos, não só no Brasil, mas em outros países também. E como a gente decidiu criar isso, a gente também acreditou e acredita que isso pode gerar um movimento de uma agenda global. O nosso objetivo é influenciar e mostrar que a gente pode pensar uma inteligência artificial que seja para todos e todas, que seja democrática e não mais uma ferramenta de promoção de desigualdade social e educacional. E aí, dado isso e com essa crença que a gente pode ter esse impacto e liderança global, a gente decidiu submeter para a principal agência do mundo que reconhece isso, que é a Unesco. Então, a gente submeteu para ter essa cátedra da Unesco em IA Desplugada na Educação. Foi aprovada pela Unesco Brasil, pelo Itamaraty, por um processo super concorrido, e foi para Paris para ter uma concorrência no mundo inteiro. E aí tivemos a seleção e aprovação da cátedra da Unesco. Eu estou indo mês que vem, em setembro, de 2025 para Paris, exatamente apresentar para o mundo todo e chefes de estados o que é essa cátedra e como ela pode, de fato, promover equidade na educação para o mundo.
Isso coloca o FAO e, né, o seu núcleo como uma referência mundial em pensar isso que o senhor falou. É uma inteligência artificial, uma tecnologia que não fique só em alguns nichos que já tem bastante desenvolvimento, mas que consiga chegar no sertão de Alagoas, em alguma cidade bem remota da Índia, ou lugares onde a pobreza muitas vezes é extrema e as pessoas não têm ideia do que seja um computador ou uma tecnologia.
Sem dúvida nenhuma, o FAO ela agora é considerada uma das lideranças globais na área de IA na educação. Hoje nós temos, só para vocês terem ideia, sobre a liderança da UFAO, envolvimento de pesquisadores e pessoas de Estado como decisores de políticas e promotores de políticas de países como Colômbia, África do Sul, China, Emirados Árabes, El Salvador. A gente está criando agora um grupo só para atuar na América Latina. Semana que vem já vai ter uma fala, que já não é nem mais minha, já é de um pesquisador da África do Sul, que vai falar sobre IA desplugada na educação, sobre a cátedra. No mês que vem, né, julho, né? Julho de 2025, a principal palestra do evento de IA na Educação, que vai ser dado por uma pessoa das Filipinas, vai ser sobre IA desplugada na educação. Essa temática ela já foi estudada por vários cursos da Escola de Educação de Harvard, já foi estudada na Universidade de Oxford, na Universidade da Pensilvânia. Eu estou indo para o Canadá para falar sobre isso em várias universidades. Então, IA desplugada na educação está se disseminando e a UFAO está liderando essa agenda para o mundo.
E explica um pouco assim, porque está lá o professor na sala de aula, os seus alunos, e começam a lidar com inteligência artificial, sem mesmo ter uma internet que funcione bem. Como é que é isso, assim, para a gente tentar visualizar?
Tá, deixa eu dar um exemplo aqui do que a gente fez. Hoje a gente tem um desafio muito grande no mundo sobre letramento matemático. Como é que o aluno vai aprender as competências e habilidades básicas de matemática? Isso é um desafio no mundo todo. E como é que a gente pode usar uma tecnologia como inteligência artificial? A inteligência artificial ela é muito consolidada na área de matemática, onde apoia o aluno a entender como faz passo a passo a resolução de problemas. Mas para isso o aluno precisa ter um computador, precisa acessar aquele computador e ficar usando aquela tecnologia que está conectada à internet. Aí você pergunta, tá, mas como é que a gente faz isso sem computador, sem internet e sem competência digital desenvolvida? O que é que a gente faz? A gente usa papel, que é o que a gente tem na escola, e caneta ou lápis. E com papel e lápis, da mesma forma que o aluno faz hoje, ele continua produzindo, fazendo resolução e trabalhando com o professor, mas aí a gente desenvolve um aplicativo que tira uma foto da produção em papel do aluno. E com aquela foto da produção em papel, a gente entende primeiro o que é que o aluno escreveu e entende como é que foi a resolução daquele aluno sobre matemática. Pode ser sobre operações básicas como soma, subtração, multiplicação, divisão. Entende aquilo, entende se o aluno fez correto ou não, entende quais são os erros que ele possa ter cometido e pode indicar para o professor como ele trabalha com o seu aluno. Então, é por isso que é desplugado, o aluno ele não está conectado. O aluno ele é o objetivo, nesse exemplo que eu dei, mas quem é o meio para chegar nesse aluno com a IA? O professor, através de um único dispositivo que não precisa nem estar na internet. Ou seja, a gente consegue utilizar IA se a gente tiver um dispositivo por escola, o que é muito comum ter, e que alguém saiba instalar um aplicativo e tirar uma foto.
É bastante revolucionário mesmo, professor. E como é que os professores da educação básica estão recebendo isso? O treinamento que eles estão recebendo e o entusiasmo também de contar com esse apoio, com essa tecnologia?
A gente já aplicou em vários contextos. Só para ter ideia, na área de produção escrita, já tivemos uso de mais de 30 mil professores em mais de 1.500 municípios no Brasil, mais de 1 milhão de alunos utilizando. E recentemente a gente fez, no município de São Sebastião, aqui em Alagoas, um estudo para saber como é que os professores estão recebendo isso. E o resultado foi impressionante, os professores adoraram. Tem uma métrica que a gente usa que é NPS, para saber exatamente como é que é a percepção de quem utilizou aquela tecnologia. E o NPS foi tido como excelente, ou seja, mais alto possível, ao ponto que os diretores estão utilizando e até o prefeito foi lá para entender como essa tecnologia poderia de fato ser aplicada. Então a receptividade está excelente, principalmente porque ela é muito fácil de ser utilizada. Para você ter ideia, demora 30 segundos para um professor ele conseguir abrir o aplicativo, navegar, tirar uma foto e ter uma avaliação do seu aluno. 30 segundos por aluno. Isso quer dizer que numa turma de 30 alunos, 40 alunos, o professor vai levar em torno de 15 minutos, 20 minutos depois da sua aula, já para entender como é que foi aquela aula dele e entender como ele pode trabalhar na próxima aula com seus alunos. Então a receptividade está muito boa e a gente está trabalhando exatamente para proliferar, primeiro no nosso querido estado de Alagoas.
E isso vai ao encontro dos objetivos do desenvolvimento social, de qualidade na educação que a gente busca tanto, né? Que a educação básica seja realmente uma base para que o aluno possa pensar, mesmo estando mais distante possível dos centros, mas que ele possa pensar, vou continuar meus estudos, vou entrar numa universidade, vou me tornar pesquisador. Isso estimula a busca pelo conhecimento, né, professor?
Sem dúvida nenhuma, né? A ODS 4, que é sobre a educação de qualidade, ela nos dá um norte exatamente para a gente promover qualidade para todos. A gente, no mundo, tem superado, não em todos os locais, mas tem superado o desafio do acesso à educação. Mas como é que a gente pode ter um acesso com qualidade? Então, é esse o nosso papel, o nosso desafio. Você, estudante, ouvinte... A vida de pesquisador ela é um desafio, mas ela é muito gratificante. Então eu convido vocês a essa área, conhecer mais a universidade, conhecer o NIS. A gente fica ao lado do Instituto de Computação. Venha para cá, visite a gente, se junte a gente, porque a gente só vai fazer uma transformação se a gente fizer junto.
O NIS, inclusive, inaugurou um prédio novo, muito bem equipado, muito bonito, que vale a pena os estudantes da UFAL conhecerem, né, professor?
Sem dúvida nenhuma, conhecerem e se juntarem. A gente, de novo, só vai fazer alguma transformação se a gente fizer junto. E muitas das ideias, muitas das inovações vêm de estudantes. Eu me lembro uma inovação na IA desplugada, que a gente não conseguia saber como resolver, que era que a produção do aluno, ela tinha que ser feita em papel. Ela é feita em papel. E a folha normalmente tem linhas. E as linhas, a máquina, a inteligência artificial, ela tem muita dificuldade de diferenciar a letra do aluno da linha. E aí, uma estudante de design, o que é que ela propôs? A gente vai simular a linha. E aí ela usou tons de cinza, ou seja, tom sobre tom, porque a mente humana, quando vê tons de cinza numa folha de papel, ela entende como uma linha. Então não foi um super pesquisador, depois de pesquisar 20 anos, 30 anos, sobre inteligência artificial, que resolveu aquele problema. Foi uma ideia simples, brilhante, de uma estudante de design, que disse que a gente deveria simular uma linha, porque a mente humana entende aquilo como uma linha, e isso resolveu um problema imenso da inteligência artificial. Então você, estudante da UFAL, de qualquer curso, eu lhe convido a se juntar ao NIS, a conhecer o NIS e, de alguma forma, se aliar e compartilhar essa visão e esse propósito de transformar a educação.
Isso é bem construção coletiva do conhecimento, né, professor? Esse espírito de colaboração em que cada um tem uma ideia e aí vão construindo caminhos para a educação, para encontrar coisas para se desenvolver aqui dentro da universidade, muito além de ficar só na sala de aula assimilando conteúdo, que também é uma questão básica que Paulo Freire já falava, de uma educação que não fosse conteudista, né, aquele decoreba famoso, mas fosse uma educação que estimulasse a leitura do mundo. É bem isso com a tecnologia.
É exatamente isso. Aí a desplugada na educação é sobre isso. A gente não quer, primeiro, uma educação bancária, como o Paulo Freire criticou muito, mas infelizmente a gente vê muito isso na educação. E para além disso, a gente quer uma educação que ela promova autonomia. E como é que você promove autonomia? Você promove com espírito crítico. Você promove com profundidade, entendimento daquele seu contexto e saber como você pode transformar aquele contexto. Então, Paulo Freire é um grande educador e admirado por muitos, e eu sou um grande admirador de Paulo Freire, e a gente acredita muito que a gente só vai fazer transformação na educação brasileira e reduzir desigualdade social se a gente for onde tem esses desafios e a gente trabalhar num processo de cocriação de quem está lá. É muita arrogância a gente acreditar que do nosso lugar a gente tem conhecimento e lugar de fala em outros contextos. Eu não vou chegar no sertão alagoano e dizer exatamente como tem que trabalhar e o que é como tem que promover uma transformação ali. Eu vou cocriar quem vive aquilo, quem conhece aquilo. E a mesma coisa na região amazônica, e a mesma coisa em todos os cantos desse país. A gente precisa, primeiro, ter a responsabilidade de se preparar. Eu costumo dizer que nada é mais ético do que a gente estar preparado e dar o nosso melhor, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser humilde para entender que a gente precisa cocriar com pessoas que têm um profundo conhecimento sobre aquele contexto. E assim a gente consegue construir ações, soluções que são significativas para aquele ambiente.
Professor, e fruto de todo esse trabalho, a partir desse ano o senhor passa a coordenar o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, o único do Brasil em IA na educação.
Exatamente. Ele, no Brasil a gente só tem dois núcleos de ciência e tecnologia em educação, e o nosso é o único em IA na educação. Então, é curioso, né? A gente recebeu o reconhecimento global pela Unesco, e depois recebeu o reconhecimento nacional. Então foi um, assim, fechou com chave de ouro, né? Ou começa com chave de ouro, né? Abre com chave de ouro, que é o reconhecimento da cátedra da Unesco em IA desplugada na educação, e agora o INCT em IA desplugada na educação. Então a gente vai trabalhar pelos próximos 5 anos com esse financiamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para desenvolver mais IA desplugada na educação. E o objetivo qual é? O objetivo é a gente trazer muitas pessoas, e de novo, você estudante, venha para a UNIS, venha para o INCT, que é chamado IA Edu, e construa e co-construa as próximas soluções que a gente acredita que tem que estar em todo o Brasil, mas não só para o Brasil, mas principalmente para países que estejam em desenvolvimento. O nosso objetivo é exportar soluções e fazer com que isso daí chegue em quem mais precisa e gere mais igualdade na educação.
E quais são os próximos passos desse trabalho, professor? Principalmente do Instituto, com que participação, com que parceiros?
O Instituto, ele já nasce com uma parceria de mais de 10 países e com várias organizações. Faz 2 semanas que eu estive em São Paulo fazendo planejamento estratégico dele. E eu estou agora esperando a assinatura do programa, né, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, mas independente do MCTI, a gente já iniciou os trabalhos, a gente já vem trabalhando com Instituto Unibanco, Itaú Social, Fundação Telescom e Fundação Telefônica Vivo, para criar algumas iniciativas já para o Brasil de IA desplugada na educação. Então, por exemplo, uma das iniciativas é fazer formação em IA para professores que trabalham na educação básica, porque esse ano é o ano que a gente precisa submeter a computação na BNCC para ter o recurso do Fundeb para o ano que vem, e ano que vem iniciar, de fato, a implementação da computação na BNCC. Então, essa é uma outra. A gente acabou de fechar uma parceria com a Unicef para trabalhar IA para comunidades indígenas e quilombolas no Brasil, e eu estou em discussão agora com o Canadá para comunidades indígenas também lá. Eu deveria estar hoje, entenda, como julho de 2025, eu deveria estar no Quênia e na Tanzânia discutindo parcerias também de IA desplugada na educação. Então a gente já iniciou, apesar de não ter ainda com o trabalho e o financiamento do MCTI, mas a gente já está fazendo esses trabalhos. De novo, você estudante, venha conhecer o NIS, o nosso prédio, fica ao lado do Instituto de Computação. E só para você ter ideia, a gente tem hoje mais ou menos 1.500 pessoas trabalhando com a gente. A maioria da UFAL, a maioria de Alagoas, mas a gente tem gente do Brasil todo e em vários outros países. Então se junte a gente nesse ambiente dinâmico, desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante.
Professor, nós aqui da UFAL, da Assessoria de Comunicação da Rádio UFAL, só temos a agradecer e parabenizar por esse incrível trabalho que está colocando a UFAL na vanguarda, né, da tecnologia, educação, da inovação para o mundo inteiro. Muito obrigada por seu trabalho e por essa entrevista.
Para mim é um grande prazer estar aqui com você, Lenilda, na Rádio UFAL e com vocês, ouvintes. Espero que vocês tenham se sentido provocados para trabalhar sempre com propósito, seja ela em educação ou qualquer outra área.
Então espalhe essa notícia, compartilhe o nosso podcast e até a próxima semana.